recusamos alterações legislativas que constituem verdadeiros ataques à propriedade privada e que transformam os senhorios em extensões da segurança social. Mas também defenderemos intransigentemente os arrendatários, sobretudo os idosos e os mais necessitados. Acontece que essa proteção, sendo absolutamente necessária, deve ser executada pelo próprio Estado e não por imposição do Estado, à conta daqueles que em nada contribuíram para a existência de situações de carência social. As nossas políticas serão sempre a pensar no país como um todo, a pensar na dinamização do mercado de arrendamento, a pensar na estabilidade legislativa e, com isso, criando confiança nos cidadãos, não abandonando uma visão social-democrata da proteção para com os mais necessitados, protegendo quem deve ser protegido. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, atualmente ninguém coloca em causa a importância da habitação nas políticas públicas, mesmo que ao longo de décadas tenha sido um pilar esquecido. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem muito orgulho no caminho realizado a nível da habitação nos últimos 6 anos. Mesmo que outros, numa lógica de propaganda, façam esquecer os avanços, minimizando os mesmos e apagando as responsabilidades na votação do recente do Orçamento do Estado, que impediu acréscimos orçamentais e a resolução de problemas concretos na área de habitação, o Partido Socialista tem muito orgulho no trabalho realizado. E sim, o Partido Socialista votou a favor do Orçamento, ao contrário do que aqui outras intervenções tentaram transparecer, sendo esses partidos os responsáveis pelo sumo do mesmo. A habitação é, por isso, um direito constitucional e o ponto de base para outros direitos, como emprego, educação ou saúde. Sem este vetor, não existe dignidade. Quem não tem um teto digno, com condições de frio e calor, não tem condições que deviam ser mínimas de dignidade. Sim, senhoras e senhores deputados, ao longo de décadas não respondemos, enquanto sociedade, a este desafio. Durante anos, a lógica do mercado e do seu funcionamento livre foi a regra. O mercado tudo resolvia. E as dominadas falhas do mercado não eram mais do que efeitos colaterais. Senhoras e senhores deputados, sublinho que na última legislatura foi possível aprovar uma lei de bases da habitação, que, estando agora na sua fase final de regulamentação, é importante sublinhar que a direita parlamentar votou contra. Votou contra porque sempre foi contra a intervenção pública na área da habitação. Nesta legislatura, assistimos a uma progressiva e avançada implementação do Programa Primeiro Direito e a respostas estruturais assentes no reforço do parque habitacional público. Desse modo, o Primeiro Direito é um programa que está integrado numa nova geração de políticas públicas de habitação, visando a promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas. São mais de 100 estratégias locais de habitação já aprovadas em todo o território nacional e acordos de celebração que permitem respostas a mais de 35 mil famílias. E não devemos esquecer que, a par do Programa Primeiro Direito, encontramos ainda mais 2 investimentos lucrais. O primeiro deles consiste na criação de um parque público a custos acessíveis. O segundo trata-se da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, uma resposta estruturada às necessidades de alojamento de emergência e transição. Recordar ainda o que foi feito em termos de avanços legislativos no que concerne a matérias de proteção dos arrendatários e da estabilidade do arrendamento. Trata-se de uma matéria de grande sensibilidade e que tem merecido atenção legislativa do Governo e do Parlamento, visando corrigir aquela que foi uma lei completamente contra o espírito social, que foi a Lei de Cristas, e ainda introduzir um conjunto de mudanças que visam reforçar os mecanismos de garantia e proteção dos arrendatários e da sua estabilidade. No âmbito das principais medidas, destaca-se a proibição ao assédio no arrendamento e a previsão de modos de reação contra comportamentos que possam constituir assédio da parte mais forte em relação à parte mais fraca. Bem sabemos a alternativa da direita. Recordamos bem a lei dos espelhos, uma das leis mais cegas e injustas que existe de memória no Parlamento. Mas sobre o domínio rau, a norma travão que evitava os espelhos, tinha solução no orçamento do Estado, que a esquerda parlamentar quis reprovar. Apresenta uma solução para este problema que tem dificuldades na sua concretização. E sim, senhoras e senhores deputados, faltaram à chamada por dizer a parte mais fraca. Um outro ponto central dos projetos é a pandemia de Covid-19. Desde o primeiro momento foi evidente a necessidade de proteger a habitação permanente, sem, contudo, desproteger os senhorios. Ao contrário do que algumas vozes dissonantes à direita dão a entender, criando ruído num setor que já se encontra numa situação complicada, as medidas que foram aprovadas permitiram um justo equilíbrio entre senhorio e arrendatário, mitigando eventuais abusos e salvaguardando, sobretudo, o direito à habitação enquanto direito fundamental, sendo que, mesmo em alturas como esta, o Parlamento deu sempre uma resposta positiva. Senhoras e senhores deputados, deste modo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a trabalhar para defender a parte mais fraca e vulnerável da sociedade portuguesa. Como sempre, podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para encontrar as soluções que o Partido Socialista sempre defendeu para uma habitação pública, para uma habitação de qualidade e que permita responder aos interesses dos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos agora à fase de encerramento, que acumulará o tempo que tem, que é o PCP, 7 minutos e 11, mais os 2 minutos do encerramento. E, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando o Grupo Parlamentar do PCP fez este agendamento putestativo e escolheu o tema e a iniciativa sobre o qual este agendamento incidiria, fizemos-lo com noção do gravíssimo problema social, que é o problema da habitação em Portugal, e com a necessidade de respostas muito diversas que têm que ser encontradas para esse problema. Sabíamos que há um conjunto de dimensões muito significativo deste problema da habitação, e que muitas delas passam por uma resposta de fundo, não apenas por via da construção da habitação pública, mas também por via das alterações às regras do arrendamento, nomeadamente com a revogação da Lei Cristas, ou da Lei dos Despejos, como se queira chamar-lhe, e com a aprovação de um verdadeiro regime de arrendamento que protege e garante o direito à habitação por via do arrendamento. Essas propostas trouxemos-las à discussão em setembro passado, e decidimos que não era sobre elas que a Assembleia da República precisava de se pronunciar nestes últimos dias da legislatura, que terminará em breve. E por isso trouxemos à Assembleia da República a discussão sobre um projeto de lei com medidas que constituem um regime excepcional e temporário de proteção ao arrendamento, precisamente medidas porque o seu caráter de urgência justificam o agendamento putestativo e justificam a urgência na deliberação por parte da Assembleia da República. E para as senhoras e senhores deputados que eventualmente possam já estar desligados da realidade que obrigou à aprovação destas medidas ainda não há 2 anos, eu relembro que o primeiro caso de infecção por Covid-19 no nosso país foi identificado no dia 2 de março de 2020 e 17 dias depois estava a ser publicado no Diário da República a Lei 1A de 2020, com um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de resposta às consequências económicas e sociais da epidemia de Covid-19, que incluía no seu artigo 8º precisamente as medidas que o PCP hoje aqui trouxe novamente à discussão. E, senhoras e senhores deputados, se em março de 2020 foi preciso tomar medidas excepcionais e temporárias de proteção aos arrendatários, essa é a primeira constatação e a primeira prova inequívoca de que o regime do arrendamento urbano que temos hoje em vigor em Portugal não serve para proteger os arrendatários. E, sobretudo, não serve para proteger os arrendatários porque, precisamente perante uma situação de calamidade em função de uma epidemia, era precisamente o risco de perda da habitação aquele que era identificado como um dos principais riscos dessa situação e que exigia essas medidas urgentes que foram tomadas em março de 2020. E isso, senhoras e senhores deputados, é uma constatação que há muito tempo está feita. Não apenas quando em 2012 foram discutidas aqui essas alterações que deram origem à Lei Cristas, mas sucessivamente ao longo dos anos nós fomos chamando a atenção das situações de desproteção para que essa Lei Cristas empurrou os arrendatários do nosso país, para as sucessivas situações de despejo, de desproteção de famílias, particularmente de pessoas em situação de especial vulnerabilidade que a lei não protegia e que viram perder a sua habitação ao longo do tempo. Já hoje foi aqui relembrado pelo Grupo Parlamentar do PCP esse exemplo verdadeiramente dramático das 150 famílias que eram arrendatárias e que perderam as suas casas praticamente do dia para a noite, porque no negócio feito pela fidelidade com um fundo imobiliário colocou-se a necessidade de despejo daquelas famílias para garantir a especulação imobiliária e por essa via a obtenção de lucros milionários. Se não houve ao longo destes anos suficientes situações dramáticas que comprovassem a desproteção a que os arrendatários estão sujeitos por via daquela Lei Cristas, o que é que mais é preciso acontecer no nosso país para que isso seja efetivamente reconhecido? Essa conjugação verdadeiramente explosiva da Lei Cristas com a especulação imobiliária, particularmente aquela a que assistimos entre 2016 e 2019, transformaram de facto aquilo que eram até aí preocupações na constatação de uma realidade que é uma realidade verdadeiramente dramática em relação à habitação e numa situação que podia ter sido resolvida também nesse período. Porque também entre 2015 e 2019, na legislatura anterior, esse problema podia ter sido resolvido, revogando a Lei Cristas, aprovando um regime de arrendamento adequado. Porquê é que não houve decisão nesse sentido? Porque o PS se constituiu como uma força de bloqueio a essas soluções. Em vez de garantir a revogação da Lei Cristas, e a aprovação de um regime de arrendamento que protegesse efetivamente os arrendatários, o PS optou por manter a Lei Cristas e apenas tomar decisões de prorrogação da norma travão relativamente aos contratos anteriores a 1990 e aos arrendatários com mais de 65 anos ou com deficiência. E a circunstância em que estamos hoje, senhoras e senhores deputados, é consequência direta dessas opções do PS. Não tivesse o PS, na anterior legislatura, empurrado para a frente com a barriga, com a prorrogação por mais 5 anos daquelas normas, tivesse o PS acompanhado as propostas do PCP para revogar a Lei Cristas e criar um regime de arrendamento urbano verdadeiramente preocupado com a proteção dos arrendatários, e hoje não tínhamos que estar preocupados com a data em que a norma travão vai deixar de produzir efeitos, com a data a partir do qual todos os arrendatários titulares de contratos de arrendamento anteriores a 1990 vão ficar sujeitos à subida especulativa das rendas e eventualmente sujeitos ao despejo por incapacidade de suportarem esses aumentos de rendas. Senhoras e senhores deputados, dos partidos à direita do PS não há argumentos novos. É a ideologia do negócio contra a ideologia da defesa do direito à habitação. É a ideologia da transformação do Estado no braço armado dos despejos contra a ideologia da defesa da habitação como um direito e do direito à estabilidade e à proteção do arrendamento como parte desse direito à habitação que a Constituição consagra. Nem da parte do PSD, nem do CDS, nem dos seus sucedâneos mais reacionários, ouvimos uma palavra que fosse de preocupação com os arrendatários. E mesmo quando estávamos a falar de arrendamento urbano e não propriamente de arrendamento nos lugares das listas do Chega, que depois rapidamente dão em despejo de quem é eleito, quando estávamos a falar efetivamente de arrendamento urbano e do direito à habitação, não há um elemento de preocupação. E nem sequer quando estamos a tratar de arrendamento das micro, pequenas e médias empresas. Porque sim, senhores deputados do PSD, quando nós estamos a tratar de arrendamento e das propostas que o PCP hoje trouxe à discussão, estamos também a tratar da proteção dos micro, pequenos e médios empresários que têm que suportar rendas exorbitantes, que estão sujeitos à subida especulativa das rendas, empresas com as quais os senhores não se preocupam. Também aqui temos mais uma vez a ideologia do grande negócio contra os micro, pequenos e médios empresários que o PSD acaba por nunca defender. Aliás, como já tinham feito o ano passado, quando discutimos nesta Assembleia da República as propostas do PCP para a proteção dessas micro, pequenas e médias empresas que são arrendatários. Para terminar, senhoras e senhores deputados, queria concluir a intervenção dizendo o seguinte: não se compreende neste debate, afinal, o que quer o PS. O PS diz, na proposta de orçamento havia propostas precisamente para estender a duração dessa norma travão. Hoje, perante a proposta do PCP, dizem que essas propostas não servem. O PS diz: estamos preocupados com a situação do arrendamento e, em função da avaliação dos censos, lá mais à frente poderemos resolver o problema. Hoje, perante propostas que podiam evitar que esses problemas viessem a concretizar, dizem que elas não são necessárias. E concluo, Sr. Presidente, dizem...